Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
No começo do governo Sarney, a TV Globo lançou uma nova novela de sucesso, Roda de Fogo, com a volta do veterano galã Tarcísio Meira, aos 51 anos, como um empresário inescrupuloso, mas que se regenera no final. A música tema, cantada por Marina Lima, também fez muito sucesso. Em matéria de gestão econômica, o governo Sarney implantou algumas mudanças saneadoras logo no começo. Por exemplo, criou a Secretaria do Tesouro e acabou com a conta movimento do Banco do Brasil. Com a Secretaria do Tesouro, melhorava o controle dos gastos públicos, ficava mais fácil saber quanto de dinheiro o governo realmente havia gastado e como havia gastado e quanto havia ainda em caixa. A conta movimento extinta por Dilson Funaro permitia ao governo sacar dinheiro no Banco do Brasil. Era um imenso cheque especial sem limites. O Banco do Brasil era usado como se fosse o próprio caixa do governo. Dilson Funari e sua equipe acabaram com isso. Houve também a primeira tentativa de se controlar as contas dos estados e dos bancos estaduais. De se saber em Brasília se havia má gestão, se algum estado estava prestes a quebrar. Para cuidar disso, foi escolhida uma jovem economista de 32 anos, chamada Zélia Cardoso de Mello. Não deu certo, por causa da força política dos governadores.
A minissérie de televisão Anos Dourados emocionou quem tinha mais de 35 anos, contando uma história de adolescentes nos anos 50. Velhas músicas foram regravadas para a trilha sonora, mas o maior sucesso foi a novíssima música tema de Chico Buarque e Tom Jobim.
Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Retrato, pareço tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos, dezembro. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero, bolero, nossos versos são banais. Mas como eu espero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais.
Financeira levou a várias trocas de presidente e de diretoria do Banco Central ao longo do governo Sarney. Passaram por lá como presidentes Antônio Carlos Lengruber, Fernão Bracher, Francisco Gros, Fernando Millier, Elmo Camões e Vadico Buque, num espaço de 5 anos.
Na última semana de fevereiro de 86, o líder do governo no Congresso, senador Fernando Henrique Cardoso, perdeu a paciência com o que considerava inércia do governo. deu uma entrevista ao Jornal do Brasil, criticando duramente o presidente José Sarney e pedindo ação mais efetiva.
No dia seguinte, o governo surpreendeu o país e o senador Fernando Henrique Cardoso ao lançar o Plano Cruzado. Era uma sexta-feira e um feriado bancário foi decretado. O presidente Sarney dera carta branca ao grupo heterodoxo, diante de uma inflação que iria passar dos 300% ao ano. E veio o cruzado, a nova moeda.
O item mais polêmico do plano, do qual a maioria discordava, acabou sendo de maior impacto popular: o congelamento total de preços. A ideia era matar a chamada inflação inercial, ou seja, a inflação que vai incidindo em cascata a cada etapa do sistema produtivo, da produção até o consumidor final. Era o dia 28 de fevereiro de 86. Viriam dias de glória para o governo.
Surgiram os chamados fiscais do Sarney, cidadãos que fechavam supermercados que não cumpriam o congelamento, que vigiavam os preços e não permitiam qualquer sabotagem ao plano. O cruzado previa ainda um gatilho salarial. Os salários ficavam também congelados, mas seriam automaticamente reajustados toda vez que a inflação chegasse a 12%.
A vida das pessoas mudou. Mas em julho mesmo vieram os primeiros sinais de alarme. É que o congelamento de preços teria que ser apenas um choque para acabar com a cadeia da inflação. A partir daí, outras providências teriam que ser tomadas e os preços tinham que ser descongelados gradualmente.
E isso ficou patente, ficou claro, em uma reunião de toda a equipe econômica com o presidente da República em julho, em Carajás. Começa a haver desabastecimento. A carne, por exemplo, desapareceu. Surgiu o mercado negro e cobrança de ágio até na compra de comida. Mas não houve nenhum ajuste nem descongelamento gradual de preços. O PMDB não permitiu. Afinal de contas, haveria uma eleição no dia 15 de novembro para renovar o Congresso e os governos estaduais. Ed Mota apareceu primeiro como um garoto gordo do subúrbio, sobrinho de Tim Maia, mas logo se impôs como um cantor sofisticado e de enorme técnica. confirmasse, o presidente José Sarney havia tomado uma outra decisão que Tancredo Neves jamais tomaria. Convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. O presidente transformou o Congresso, que seria eleito no dia 15 de novembro, em um Congresso com poderes de redigir uma nova Constituição. Tancredo Neves planejava apenas uma reforma constitucional. Em 1986, Telê Santana e a brilhante, mas envelhecida geração de Zico, Sócrates, Falcão, Júnior e Cerezo perdeu mais um título mundial. Fomos eliminados da Copa do México nos pênaltis pela França de Michel Platini.
Graças principalmente ao congelamento de preços, ainda um sucesso, o PMDB faz uma esmagadora maioria na Câmara e no Senado. Mais ainda, elege todos os governadores do país, menos um, o de Sergipe. Ali elegeu-se pelo PFL Antônio Carlos Valadares. Ele hoje é senador pelo Partido Socialista Brasileiro.
O presidente José Sarney ficou ainda mais ilhado pelo PMDB. Passada a eleição, veio então o ajuste, o chamado Cruzado 2, no dia seguinte à votação e antes mesmo dos resultados definitivos do pleito.
O Cruzado 2 trazia o aumento nos preços dos combustíveis e de algumas tarifas públicas, cobrança de um depósito compulsório sobre a compra de combustíveis e de carros novos, depósito obrigatório de 25% sobre as passagens aéreas e outras medidas impopulares. Estelionato eleitoral, acusou logo o deputado Delfim Neto. No próprio PMDB, as críticas choveram sobre o governo.
E em Brasília, houve um quebra-quebra de lojas e um grande tumulto na rodoviária do plano piloto. Foi uma mistura da indignação legítima de quem se sentiu traído com a ação de desordeiros e oportunistas.
Senhores constituintes, na feitura de uma Constituição, as questões são múltiplas e as dificuldades várias. As virtudes pouco exaltam porque esperadas, mas os erros, se fatais, estigmatizam. Que Deus vos inspire.
Foi assim que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Moreira Alves, abriu a Assembleia Nacional Constituinte no dia 1 de fevereiro de 1987.
O hoje senador Bernardo Cabral, do PFL, venceu a disputa com o senador Fernando Henrique Cardoso e com o deputado Pimenta da Veiga. Ele conta como foi a escolha do relator da Constituinte.
Quando eu cheguei aqui, eu encontrei já mais ou menos delineado que o relator da Comissão de Sistematização, que era maior, mais importante depois, quem era o seu relator, ficava relator da Assembleia Nacional Constituinte, já estava mais ou menos escolhido. A ideia do Ulisses Guimarães era dar ao senador Fernando Henrique Cardoso, que era o líder do partido, e antes de morrer, o Tancredo Neves queria que fosse dado ao Pimenta da Veiga, que era líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Eu me surgiu contra isso, disse que não era possível. Então alguém sugeriu que se disputasse dentro da bancada. É claro, sugeriram isso porque eu vinha do Amazonas e só tinha 3 votos. Éramos 3 deputados. E Minas dava 36 deputados e São Paulo dava 30 horas. Quem concorria em desigualdade era eu. Fomos para a disputa no centro da bancada. Na primeira votação empatamos o deputado Pimenta da Veiga e eu. E o senador Fernando Henrique foi eliminado. Fomos a uma segunda votação e aí eu ganhei por mais 20 votos.
O funcionamento da Constituinte iria aumentar a crise, porque a Constituinte atraía para si o eixo das decisões do país. Tentava esvaziar o poder do presidente. A Constituinte exercia uma força centrífuga sobre o poder, definiria depois o ex-ministro Maílson da Nóbrega.
Você certamente conhece esta música, Speak Low, com Billie Holiday. Mas quem está cantando é a melhor e mais sofisticada cantora brasileira desde Elis Regina, Marisa Monte, que apareceu como um sol nos anos 80. Vamos ouvir de Nelson Motta, Bem Que Se Quis.
Bem que se quis. que a gente não faz por amor, mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer.
Em dezembro de 86, iria começar uma prática criminosa que se tornaria frequente nos anos seguintes: o sequestro de pessoas em troca de resgate. O vice-presidente do Bradesco, Antônio Beltrán Martinez, ficou 41 dias em poder dos sequestradores. A imprensa concordou em manter silêncio sobre o sequestro, para facilitar investigações e confundir os criminosos.
Depois, o delegado responsável pelas investigações, José Circo Oco, parceiro do delegado Sérgio Fleury, na caça às organizações de esquerda no início dos anos 70, foi acusado e condenado por tentar extorquir dinheiro de acusados do sequestro.
Em março de 87, caiu o ministro do Planejamento, João Sayad, por divergências com o ministro da Fazenda, Dilson Funaro. Funaro era acusado de messiânico por pintar um quadro otimista demais e não apresentar saídas para o naufrágio evidente do Plano Cruzado.
Mas Funaro não ia durar muito. Caiu no dia 8 de março de 87, apesar do apoio do todo-poderoso Ulisses Guimarães, àquela altura, tri-presidente. Ulisses dizia que Funaro tinha uma qualidade inegável: era honesto. Para manter o equilíbrio na Aliança Democrática, saiu junto com Funaro, pelo PFL, o ministro do Gabinete Civil, Marco Maciel.
A substituição de Funaro marcou outra crise entre Ulisses e Sarney. O presidente da República indicou para o Ministério da Fazenda o governador do Ceará, Tasso Gereissati. Ulisses vetou. Depois de muita negociação, surgiu o nome de Luiz Carlos Bresser Pereira, ligado ao PMDB de Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas.
Bresser impôs um novo plano econômico com novo congelamento de preços. e apresentou uma fórmula de renegociação da dívida externa, que foi rejeitada pelos Estados Unidos. Só que a mesma fórmula foi adotada mais tarde pelos norte-americanos, com o nome de Plano Bridge. Previa a transformação da dívida em títulos públicos.
No dia 17 de agosto de 87, morreu o maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. No mesmo ano, Nelson Piquet venceu pela terceira vez o Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Em 1987, o diretor angolano-brasileiro Rui Guerra lançou o filme Ópera do Malandro, baseado na peça de Chico Buarque de Holanda.
Dia 4 de janeiro de 88, morreu o cartunista, humorista e escritor Henrique Souza Filho, o Enfio, aos 43 anos. Enfio, que era hemofílico como os irmãos Betinho e Chico Mário, havia contraído AIDS em uma transfusão de sangue. Era mais uma vítima da grande irresponsabilidade que sempre foi a saúde no Brasil.
No dia 18 de março, morreu a cantora Linda Batista, rainha do rádio dos anos 50, uma das melhores intérpretes de sua época. Abandonada, morando com a irmã Dircinha, Linda Batista tinha problemas de alcoolismo.
Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado.
E a cantora Aracy de Almeida, considerada a grande intérprete de Noel Rosa, de quem era amiga, morreu aos 74 anos no dia 20 de junho de 88. Aracy era, além de cantora, uma figura folclórica, com várias histórias que faziam a delícia da música brasileira.
Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo, uma festa de São João.
Outra morte sentida foi a de uma das musas da bossa nova, Nara Leão. era muito mais uma personalidade do que uma cantora e morreu de um câncer no cérebro.
Ai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
Estamos apresentando O Século XX no Brasil, 500 anos.